21ª reunião pública ordinária, dia 26 de junho de 2017. Declaro aberta a 21ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Vou colocar em discussão a ata da 20ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos presentes. Boa noite, caros colegas vereadores. Primeiro aqui é um convite da formatura do PROERJ de 2017. Acontecerá no dia 29 de junho de 2017, às 9h30, no pátio da Escola Municipal Reto Júnior. O segundo aqui é um convite também da festa junina do Colégio Coronel Reto Júnior, que acontecerá no dia 30, às 19 horas. Também o terceiro expediente é uma conferência municipal de saúde, que acontecerá no dia 29 de junho, no Clube Leopoldina, de 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde, ou 17 horas. O quarto expediente é um convite também de uma festa junina da Escola Prefeito Gilson Lama, que acontecerá no dia 7 de julho de 2017, às 18 horas. Aí estão os convites aqui e é só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Informes das comissões. Sem informes? Não havendo informe das comissões, passamos os informes do Executivo. Vereador líder, vereador Rafael. Sem informe do Executivo. Passamos então às entradas de proposições, senhores vereadores. Inicialmente, as indicações. Primeiro, com a palavra, o vereador Diego Gonzi, para a apresentação das indicações números 165, 166, 167, 168, 169 e 170. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos mais uma vez. Primeira indicação, indicação 165 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja colocado um redutor de velocidade, ou seja, um quebra-molas, na rua Floriano Peixoto, próximo ao cruzamento com a rua Camilo Fernandes Aliada. Justificativa: faço este pedido em atenção à reclamação sobre os veículos em alta velocidade que trafegam no local, contando com o apoio dos pares. Em 26 de junho de 2017, Diego Bordão Algoz, vereador proponente. Segunda indicação. Indicação 166 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja pavimentado o trecho final na rua Catulino Benedito Dori. Justificativo: faça este pedido em atenção aos moradores no trecho final dessa rua, contando com o apoio dos pares. Em 26 de junho de 2017, Diego Bordão Algoz, vereador proponente. Terceira indicação. Indicação número 167 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja terminado o projeto de iluminação do antigo leito da rede ferroviária, dentre as ruas Rua Melo Viana e Prefeito Oliveira Souza. Justificativo: o projeto de iluminação do trecho foi iniciado pela gestão anterior. Segundo informações, bastaria completar a instalação das lâmpadas para concluí-lo. Desta forma, faça esse pedido para que o projeto seja finalizado, minimizando o desperdício dos recursos públicos. Contando com o apoio dos pares, em 26 de junho de 2017, Diego Bordão Algoz, vereador proponente. Indicação 168 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja terminada a pavimentação da rua Antônio Ferreira Matos. Justificativo: faço este pedido em atenção aos moradores da rua em comento. contando com o apoio dos pares, em 26 de junho de 2017, Diego Bordão Algonso, vereador proponente. Indicação número 169 de 2017. Senhor Presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja sinalizado o cruzamento das ruas Joaquim Fernandes Alhadas, Engenheiro Pedro Drummond e Prefeito Oliveira Souza, próximo ao Colégio Estadual Deputado Oliveira Souza, com indicações da rotatória e de placas preferenciais. Justificativo: faço este pedido por perceber em total ausência de sinalização no trecho, que é um fator que gera muita insegurança, especialmente em situações de baixa visibilidade. Contando com o apoio dos pares, em 26 de junho de 2017, Diego Bordão Algonso, vereador proponente. E a última indicação, indicação do número 170. Senhor Presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja feito o asfaltamento da rua Primo Rossi. Justificativo: faço este pedido porque o trecho recebe tráfego de carros pesados e frequentemente, aliás, tráfegos pesados e frequentemente os paralelepípedos que calçam a rua se soltam, prejudicando os moradores e podendo ocasionar graves acidentes. Contando com o apoio dos pares, em 26 de junho de 2017, Diego Bordão Algonso, vereador proponente. São só essas, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Diego.
Senhor presidente, por gentileza, eu gostaria de ler o parecer 16, que estava na pauta. Se Vossa Excelência permitir.
Se os colegas não se importarem, nós vamos fazer uma interrupção aqui para leitura do parecer número 16/2017, pela relatora, vereadora Denise.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 16, projeto de lei do Executivo número 19, autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências. É um projeto de lei para abertura de crédito suplementar ao orçamento para o ano corrente, no valor total de R$ 35 mil, objetivando atender a solicitação desta Câmara Municipal quanto ao reforço orçamentário, visando a reforma e adaptação do prédio que receberá a nova sede deste poder. Conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 26/6, opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo 019, tudo na forma do parecer exarado. Presente, senhores vereadores Denis Maruco Durão, Diego Bordona Algonze e Joel Milão Filho. Este parecer.
Muito obrigado, vereadora Denise.
Não, pode cortar.
Vou passar a palavra agora para a vereadora Sônia Matos para a apresentação das indicações número 173 e 174.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e a todos os presentes. Apresento a indicação de número 173/2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: solicito ao Executivo que providencie melhorias na iluminação pública no trecho do trevo de acesso ao bairro Edgar Moreira com a rua José Apolinário da Silva. Justificativa: a iluminação pública naquele trecho precisa ser reforçada, uma vez que escuridão propicia a presença de marginais no local. Este pedido se faz em atendimento à reclamação do senhor Wellington Lopes Moreira, o netinho do HV, e demais moradores do local. Ressalto que venho pedindo providências para tal problema desde o ano passado e peço celeridade na solução, contando com o apoio dos pares, em 26 de junho de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Apresento a indicação de número 174/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito ao Executivo que providencie melhorias no morro à Rua G, adjacente à Travessa Pedro Dutra, no bairro São Pedro. Justificativa. As famílias moradoras do trecho reclamam que com chuva é impossível subir o morro, pois ela fica demasiadamente escorregadio. Portanto, peço que sejam feitas as melhorias necessárias para resolver este problema. Contando com o apoio dos pares, em 26 de junho de 2017, Sônia Maria Pereira Matos, vereadora proponente. Boa noite, obrigada.
Muito obrigado, vereadora. Passando a palavra agora para o vereador Isaías, para a apresentação da indicação 175.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores e a todos presentes. Indicação número 175/2017. Senhor presidente, apresento vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja construída para atender a população da Avenida Governador Valadares uma quadra poliesportiva. Justificativa. Faço este pedido em atenção aos moradores da avenida que reclamam da não existência de área para a prática dessas atividades na região, forçando-os a deslocar para outros bairros. Além disso, um grande número de crianças na região que jogam bola nas ruas. É uma situação de perigo, podendo causar graves acidentes. Contando com o apoio dos pares, em 26 de junho de 2017, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Só, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Isaías. Com a palavra agora o vereador Tiago, para a apresentação da indicação 176.
Boa noite a todos. Indicação número 176/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja realizada a troca de lâmpadas na rua Santa Teresa, na altura do número 279. Instalação de iluminação à rua Aliado Pereira Lama, próximo à policlínica. Justificativa. Este pedido se faz em atenção aos moradores que reclamam da falta de iluminação nos locais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tiago. Com a palavra agora a vereadora Denise, para a apresentação da indicação 177.
Boa noite a todos. Indicação 177, solicito à Secretaria Municipal de Obras que verifique a possibilidade... Hoje só tem iluminação aqui hoje, gente. Possibilidade de melhorar a iluminação da praça existente entre a rua Melo Viana com a rua José Cândido Moreira. Justificativo, tal pedido de fundamento pelo fato de que o poste lá existente está encoberto pelas árvores e, portanto, perdeu sua função, fazendo com que o local fique totalmente escuro.
Obrigado, vereadora. Com a palavra agora o vereador Rafael Aquino, para a apresentação da indicação 178.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes, secretária de Saúde, Verônica. Senhor presidente, apresento a indicação de número 178, onde solicito do Executivo, junto à Secretaria de Obras, providencie a construção de vestiários, mesas de xadrez e mesas de ping-pong, além dos reparos já solicitados na praça do bairro Edgar Moreira. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido deste vereador para atendimento à comunidade daquele bairro e em apoio ao excelente projeto Tatu Bola, que vem sendo desenvolvido pelo senhor Luiz Carlos Rosa Tomás e colaboradores, bem como a Associação Arte Minas Capoeira, que contam com aproximadamente 178 alunos em diversas modalidades. Além de servir para uso da comunidade frequentadores da quadra, os vestiários seriam de valiosa utilidade para o projeto e as mesas, xadrez e ping-pong para a diversificação das atividades. Em 26 de junho de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vou pedir licença agora aos colegas para a apresentação de três indicações de minha autoria. De número 164, 171, 172. Inicialmente, a indicação de número 164, que solicita da administração municipal que atualize a listagem de servidores contratados, comissionados e efetivos disponível no website da Prefeitura. Justificativa. A listagem está desatualizada desde março de 2017 e as informações sobre o pessoal da Prefeitura são essenciais para que os cidadãos possam exercer seu controle social. Contando com o apoio dos pares, em 26 de julho de 2017, a Aloysio Borges, vereador proponente. Agora a indicação número 171, que solicita da administração que seja feito o aproveitamento do vagão próximo ao campo do Parque dos Ferroviários, através do projeto de convênio que já existe ou de outra forma, justificativa. Existe desde a gestão passada, no setor de convênios, projeto para uso do vagão como equipamento público. Creio que é um grande recurso que não pode ser desperdiçado. Assim sendo, faça-se indicação na intenção de que a atual gestão avalie se deseja seguir com o projeto anterior ou da outra destinação ao bem. Contando com o apoio dos pares, 27 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Por último, indicação número 172, que solicita da administração que encaminhe a empresa responsável pela realização da Expo Bicas e para o secretário da pasta pertinente cópia das leis municipais que tratam sobre a realização de eventos em nosso município. Justificativa. Existem leis que regulam o funcionamento de eventos em nosso município, como a Lei 1569/2011, que proíbe a cobrança por uso de sanitários em eventos com entrada paga, ou a Lei 1618/2013, que garante o acesso gratuito aos deficientes a eventos patrocinados ou promovidos pelo município. Para que os responsáveis tenham total ciência do assunto, faço essa indicação, contando com o apoio dos pares, em 26 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Só essas indicações. Passar agora aos requerimentos. São três requerimentos, dois requerimentos, ambos de minha autoria. Então, continuo com a anuência dos colegas, pedindo licença para apresentação desses requerimentos. Primeiro, requerimento número 73, que solicita ao prefeito municipal que, através da Procuradoria, informe a essa Casa Legislativa sobre o andamento do processo movido pela Prefeitura contra a construtora Souza Guerra, objetivando reparos no Centro Educacional de Janeiro Fonseca de Oliveira. Peço ainda que seja informada a providência tomada após a intervenção do município no referido imóvel. Estou corrigindo, fazendo uma correção aqui, está errado, viu? Então, repetindo, peço ainda que seja informada a providência tomada após a intervenção do município no referido imóvel. Justificativa, faço esse pedido para conhecimento da casa. Contando com o apoio dos nobres edis, em 26 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. E o requerimento número 74, que solicita que a mesa diretora dessa casa oficie o prefeito de Juiz de Fora, senhor Bruno Siqueira, para que marque reunião para discutir a possibilidade de trazer para Bicas a locomotiva conhecida como Duquesa, do Museu Ferroviário de Juiz de Fora, máquina essa que foi construída aqui em nossa cidade. Justificativa. A locomotiva Duquesa foi inteiramente construída nas oficinas da rede ferroviária em nossa cidade. Com a extinção da rede, a máquina acabou ficando em Juiz de Fora. Acredito que é parte importante do patrimônio histórico biquense e, portanto, é de extrema importância que seja aberto um canal de diálogo para repatriar a Duquesa. Contando com o apoio dos nobres edis, em 26 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, são esses os dois requerimentos. Vamos passar agora às moções. Inicialmente, com a palavra a vereadora Sônia Matos, para a apresentação das moções número 27, 28 e 29.
Apresento moção de número 27/2017, moção de pesar. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor Jair Longo pela ocasião de seu falecimento. Justificativa. Por longos anos, tive o privilégio de conviver como amiga da família com a ilustre pessoa do senhor Jair Longo, nosso estimado Didi Longo, cidadão biquense, amado por muitos, de família digna, mantinha contato com o povo biquense, se fazendo presente na Praça dos Aposentados, onde conversava com atenciosidade, alegria e um jeito único de ser e fazer amizades. Construiu família com a senhora Terezinha e deixa saudades também aos filhos, netos, genro e sogra, pelo exemplo de dignidade e por sua importância para a nossa cidade, apresento esta moção. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 26 de junho de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Apresento moção de número 28/2017, moção de aplausos. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada à diretora da EJA, professora Vanessa Margarete de Castro Machado, em nome de toda a equipe da escola, pela realização da primeira etapa do projeto Cultura para a Vida. Justificativa. Projeto elaborado pela diretora e executado pela supervisora Lucimar Rossi e equipe, apresentando o objetivo de proporcionar melhorias na socialização e autoestima, propiciando melhorias nas aprendizagens nos diversos segmentos. A apresentação de sua primeira parte se deu no último dia 22. A música foi utilizada como ferramenta de ensino com grande participação de jovens e adultos, com muita criatividade e compartilhamento de conteúdo, mudando a forma de interagir e aprender. O projeto promove oportunidade para todos de forma lúdica e divertida, através de troca de conhecimentos, estímulo a novas habilidades e formas de execução do projeto. Parabéns a todos pela brilhante apresentação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 26 de junho de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Apresento moção de aplausos de número 29/2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada aos membros da banda do Tuti. Justificativa. É muito gratificante contarmos com músicos em nossa comunidade, detentores de muita sabedoria e talento musical, grandes personalidades que demonstram continuamente seu amor ao povo biquense, sempre disponível a servir, ensinar e alegrar. Inúmeras vezes compartilharam e vêm compartilhando seu conhecimento e trabalho de forma gratuita, promovendo o engrandecimento do cenário musical em nosso município. Sou grata e reconhecedora de seu talento e caráter de vocês, em especial por compartilhar na última sexta-feira seus conhecimentos com os alunos da EJA. Gratidão é a memória do coração. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 26 de junho de 2017. Vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Obrigado, vereadora Sônia. Colocar agora, abrir espaço agora para apresentação de anteprojetos de lei. Inicialmente, vereador Tiago, para apresentação do anteprojeto número 6/2017.
Mais uma vez, boa noite a todos. Anteprojeto de lei número 6/2017 dispõe sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Bicas e da outras providências. Posso só fazer um comentário, senhor presidente?
Sim, pode.
É porque quando eu estava fazendo isso aqui com o Guilherme, falaram que já teve essa discussão. Então eu quero ler só um parágrafo único aqui. A divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, sendo divulgado apenas o número do Cartão Nacional de Saúde, né? CNS. Sim. É só para... Depois a gente vai entrar em discussão.
Sim.
Obrigado, senhor presidente.
Ok. Vou pedir licença agora aos colegas, então, para apresentação de um anteprojeto de lei número 7, de minha autoria, que dispõe sobre a Lei de Controle de Zoonoses. Esse anteprojeto vem sendo apresentado por mim desde o ano 2009. Mas eu vou ler só a justificativa para os senhores, que eu fiz uma pequena atualização nela. A apresentação desse projeto de lei visa dotar o município de uma legislação específica e mais abrangente que possibilite à administração municipal disciplinar e regular os serviços e regular os diversos aspectos que envolvem a criação, a guarda, o trânsito e a posse responsável de animais, além de estabelecer regulação sobre todas as questões que envolvam o controle de zoonoses na cidade. Apesar de não existirem outras legislações municipais que abordam os temas aqui tratados, a maioria delas necessita de adequações em seus textos, para melhor ajustá-los às legislações criadas posteriormente às suas sanções. Hoje, Bicas possui uma população estimada em cerca de 14 mil habitantes, e é com base nesse número e projetando, em média, um cão para cada 5 habitantes, e um gato para cada cerca de 20 habitantes, poderíamos estimar em cerca de 2.800 cães e 700 gatos existentes em nossa cidade, grande parte deles vivendo livremente pelas ruas. Dados da Secretaria de Saúde de Bicas apontam que em 2007, 45 pessoas foram atendidas para tratamento antirrábico, o que dá uma média de 3,75 atendimentos mês. Em 2008, foram 81, com média de 6,75. E em 2009, somente nos três primeiros meses, foram 21 atendimentos, com a média de 8,4 atendimentos mês. Tudo isso sem contar os casos em que o devido tratamento e registro da ocorrência não foram feitos. Podemos perceber um crescimento de 124% no número de atendimentos em apenas 15 meses. Além disso, reportagens jornalísticas aumentam a preocupação com relação aos cães e gatos errantes e até mesmo os domésticos. O jornal Globo, em 2009, mostrou uma reportagem intitulada Ameaça Doméstica, sobre o aumento de casos de infecção pela superbactéria MRSA, resistente a antibióticos e transmitida aos seres humanos através de mordidas de cachorros e arranhaduras de gatos. Já o jornal Estado de Minas, do mesmo ano, destacou a matéria leishmaniose silenciosa e letal. O fato do alto índice de letalidade da leishmaniose visceral em Minas, que só naquele ano, vitimou 20,4% das pessoas contaminadas. Pior que isso é a constatação de que entre os cães hospedeiros do protozoário Leishmana Chagas, causador da doença, 60% não apresentam sintomas, transformando-os em hospedeiros permanentes e responsáveis pela disseminação da doença. Outro dado que assusta é o fato de que a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte ter realizado exames em 68 mil cães e 4 mil desses apresentaram resultado positivo para leishmaniose, ou seja, 6% dos cães examinados. Isso pode significar que tenhamos nas nossas ruas 168 cães nesse momento circulando, sendo portadores da doença. Esses números indicam cada vez mais a necessidade de uma legislação que possibilite uma intervenção mais reguladora do poder público, estabelecendo ao mesmo tempo uma perspectiva de que possamos aumentar a consciência da responsabilidade de cada cidadão a respeito da guarda e posse de animais, buscando também uma prevenção com relação a estas moléstias. E a prevenção é sempre o melhor caminho para se evitar problemas mais graves. Por estes motivos, é necessário que façamos algo, já que a população compreende que, infelizmente, e que a população compreenda que, infelizmente, nada se alcança sem que alguns sacrifícios sejam necessários. Entre eles, a construção pelo município do Centro de Controle de Zoonoses, que se responsabilizará pelo cadastro e controle da população dos animais, castração das fêmeas, recolhimento dos animais errantes e destinação final dos mesmos, a criação da taxa de proteção aos animais de rua, com o intuito único de financiar essas ações preventivas e a conscientização e apoio da população às medidas a serem adotadas. Dentre as medidas citadas acima, com certeza a mais impopular e controversa seria a criação da taxa. Explico sua necessidade no fato básico de que a população como um todo não pode ter diminuídos os recursos já escassos para manutenção dos serviços básicos de saúde. Portanto, é de extrema necessidade a criação da taxa, voltada única e exclusivamente para a manutenção dos serviços de que trata o projeto de lei em questão. Por fim, a aprovação do presente projeto dotará o município de Bicas de uma legislação moderna e que segue conceitos de respeito e preservação à vida animal, baseados em princípios defendidos por organismos internacionais de proteção aos animais, além de proteger nossos cidadãos dessas ocorrências. Em 26 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Era esse o anteprojeto de lei. Passamos agora, e por último, a apresentação de um projeto de lei também, que chegou no final aqui, que não está na pauta dos senhores, também de minha autoria, projeto de lei ordinário número 21. Eu vou ler a ementa justificativa, que é breve. A ementa é: obriga a divulgação dos relatórios fotográficos das obras e dos serviços de engenharia executados direta ou indiretamente pelo município em seu sítio oficial na internet. Justificativa: apresenta-se projeto de lei no intuito de tornar mais transparentes todos os processos de intervenção realizados pelo município de Bicas em quaisquer equipamentos públicos. A exposição de relatórios fotográficos no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal possibilitará o acompanhamento das intervenções, bem como a averiguação online do que está sendo executado, deixando registrados todos os passos de qualquer obra em andamento. Sendo que cabia justificar, peço apoio dos pares para aprovação da matéria. Câmara de Bicas, em 26 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador, proponente. Passamos agora aos assuntos urgentes. Aberto. A palavra, vereador Tiago.
Recebi da Câmara dos Deputados hoje, eu queria ler para vocês, ao excelentíssimo senhor, vereador Tiago Henrique Queiroz Souza, Tiago Enfermeiro, endereço assunto, nota de empenho orçamentário de recursos emenda, OGU 2017. Caro amigo vereador Tiago, cumprimentando cordialmente, venho pelo presente informar a Vossa Excelência que o Ministério do Esporte empenhou na data do último dia 7/6/2017 recursos no valor de R$ 243.750, oriundos da emenda individual de minha autoria, destinada à implantação e modernização de infraestrutura esportiva, construção de uma quadra poliesportiva neste município, conforme cópia anexa. Ao tempo, solicitamos ao ilustre vereador contatar com a Prefeitura Municipal deste município, apresentar documentação, projeto, junto à Superintendência da Caixa Econômica Federal, objetivando assinatura de contrato de repasse para liberação de referido de recursos. Atenciosamente, Mareringer, deputado federal, presidente do PDT, Minas Gerais. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Pela ordem do vereador, eu sugeriria que Vossa Excelência
ainda
fizesse...
Ainda os assuntos urgentes, com a palavra, vereador Denise.
Desculpa. Faz um expediente, pede à mesa para encaminhar um expediente com cópia para o executivo.
Na verdade, hoje eu até entrei em contato conversei mais ou menos com o Paulo Fabiano, que ele estava, que ele queria saber se já tinha saído ou não. Só o empenho, isso. Está até aqui o empenho que ele mandou, aí eu vou mandar esse papel aqui para ele, né? E vou conversar lá com ele lá, tá? Obrigado.
Ainda aberto, os assuntos urgentes. Ninguém mais? Que bom, tem um assunto. Bem, então vou passar agora, adiante na pauta, vou solicitar ao secretário que que verifique a presença dos senhores vereadores para início da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Inicialmente, eu quero questionar aos senhores vereadores, tá? Porque foi apresentado hoje, salvo engano, deu entrada hoje, o projeto de lei número 19. Mas como todos os senhores têm conhecimento do que se trata, né, foi apresentado ali o parecer pela vereadora Denise, relatora, que é a abertura de crédito suplementar que foi solicitado ao prefeito naquela reunião entre nós vereadores e a prefeitura. Se os senhores se sentem à vontade de colocar em primeira discussão em votação hoje. Sim? Bom, então vou colocar em primeira discussão projeto de lei número 19/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Em primeira discussão. Já que ninguém quer discutir, só quero mais uma vez aqui agradecer, vereador líder, que você leve ao prefeito o agradecimento, né, pelo cumprimento do acordo feito, e estamos votando aqui hoje a abertura de crédito especial no valor de crédito suplementar, desculpe, no valor de R$35 mil para agilizar a nossa mudança, né, a mudança do prédio, da sede. Colocar então em primeira votação o projeto de lei número 19/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão e votação o anteprojeto de lei complementar número 5/2017, de autoria do vereador Tiago, que cria o Guia de Saúde Pública Municipal. Em discussão o anteprojeto de lei. Com a palavra o vereador Rafael Aquino.
Primeiramente, parabenizar, né, Tiago? Eu acho importantíssimo, como eu falei anteriormente, eu acho que não só o Guia da Saúde, que é o principal, né? As pessoas buscam, necessitam, né? Infelizmente, buscar resolver seus problemas de saúde e às vezes ficam em dúvida realmente o que o município está oferecendo no momento, os profissionais que estão atendendo, a forma, né? Os locais, telefone de contato. Eu acho que isso seria interessante também o município criar um catálogo de serviços, né? Não só com a saúde, mas turismo, educação, uma coisa completa. Mas, principalmente, né, aqui se atendo ao seu projeto, que é da saúde, criar o da saúde e, posteriormente, criar um catálogo geral de serviços, né, oferecendo, explicando isso tudo para a população. Parabéns.
Mais alguém quer discutir? Em votação, então, o anteprojeto de lei complementar número 5/2017, que cria o Guia de Saúde Pública Municipal. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. O anteprojeto de lei, como todos sabem, vai ser encaminhado ao Poder Executivo, que é de iniciativa privativa. Ok? Passa somente por essa votação. Vou colocar agora em segunda discussão PLO 13, que fixa o valor dos vencimentos mensais dos cargos do plano de cargos da Câmara. Em discussão, segunda discussão, PLO 13. Com a palavra, vereador Rafael Aquino.
Não vou entrar no mérito da discussão novamente, foi bem debatido, mas mantendo meu posicionamento, vou manter aqui meu voto contrário, respeitando a decisão, né, e consignando que nada contra os servidores, né? Estou mantendo meu posicionamento, sabedor da votação que já foi explicitada, que não vai prejudicar os servidores.
Ainda aberto para a segunda discussão, PLO 13. Não havendo mais quem queira discutir, colocar agora em segunda votação, então. PLO 13, que fixa o valor dos vencimentos mensais do plano de carreiras, cargos e carreiras da Câmara Municipal. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. 4 votos contrários, 4 votos favoráveis. Meu voto de desempate também é favorável. Projeto aprovado por 5-4.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Colocar sob apreciação do plenário, então, o pedido de dispensa de interstício feito pelo vereador Diego. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Dispensado interstício por unanimidade. Colocar agora em terceira discussão, PLO 13. Não havendo quem queira discutir, está em terceira votação, PLO 13, 2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. 4 votos contrários, 4 votos favoráveis e meu voto de desempate é também favorável. Aprovado, portanto, por 5 votos a 4, PLO número 3/2017 em última votação. Vamos agora para a segunda parte da reunião, que tratará das indicações. Lembrando aos senhores colegas que o vereador proponente tem a prerrogativa de falar por último e a palavra é concedida a cada um por até 5 minutos. Inicialmente, a indicação de número 164, de minha autoria, que pede a atualização da listagem dos servidores no site da Prefeitura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à indicação 165, do vereador Diego, sobre a colocação de redutor de velocidade na rua Floriano Peixoto. Em discussão. Também não havendo quem queira discutir, passamos à indicação 166 do vereador Diego, sobre pavimentação na rua Catulino Benedito Dori. Também dispensada a discussão, a indicação 167 agora, do vereador Diego, sobre término do projeto de iluminação do antigo leito da rede ferroviária. Em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Parabéns, o Diego. Já estava pensando realmente em questionar, não falei diretamente com o prefeito, com algum secretário, mas estava pensando em apresentar a indicação, porque realmente foi um projeto da administração passada, né, que já teve alguns andamentos lá, fizeram, acho, não sei se passaram fiação, né, já fizeram os buracos, uns blocos de concreto. Eu só vou verificar, vou até enfatizar isso, cobrar também, Diego, mas eu não sei a necessidade que foram feitos o projeto parece inicial, iluminação em cada árvore. Então não sei se existe a necessidade disso, estou falando como leigo, né? A questão de custo e de repente alcance o mesmo objetivo, né? Questão de custo também da iluminação, é isso que eu vou questionar. Mas eu acho que deve ser seguido, deve dar andamento no projeto.
Está indo em discussão. Com a palavra, vereador proponente Diego.
Senhor líder de governo, eu fiz essa indicação, devido àquelas caixas que estão lá, às vezes o tempo caindo, às vezes pode ter fio ali dentro, para não perder esse custo que foi feito pela administração anterior, faço esse pedido. Me parece, por informações minhas, que eu pude ter, inclusive até os refletores já foram sido comprados, estão até lá na Secretaria de Obras. Só falta mesmo colocar. Aí, para evitar que isso se perca, eu fiz essa indicação. Deu é só isso, presidente.
Obrigado, vereador Diego. Não havendo mais quem queira discutir, passamos agora à indicação número 168, também do vereador Diego, sobre pavimentação na rua Antônio Ferreira Matos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à indicação 169, também do vereador Diego, sobre sinalização de cruzamento. Não havendo quem queira discutir, passamos agora então para o número 170, sobre asfaltamento da rua Primo Rossi. Em discussão. Também não havendo quem queira discutir, adiantamos, passamos à indicação 171, de minha autoria, sobre o aproveitamento do vagão próximo ao campo do Parque dos Ferroviários. Quero fazer só um breve, né, vereadora Denise, solicitar ela e não ao líder do governo, porque houve, salvo engano, iniciativa até do Aloysio Barros, radialista e mexe com som, você conhece? Aloysio Barros. Salvo engano, ele esteve aqui na administração passada, ele parece que ele procurou também o Amarildo Mairinque e algumas pessoas, e discutiram sobre a situação do aproveitamento daquele vagão. E parece que até chegaram a apresentar alguma coisa lá na sala de convênios, não tenho certeza. Eu não tenho certeza, não. Por isso que eu estou pedindo, eu falo do projeto lá e passo, como você lida diretamente no setor de convênios. Não, era para fazer com recurso próprio. Aliás, acho, salvo enganos, eles até se dispuseram, a prefeitura fornecer o material e eles mesmos executarem a reforma. Material, questão de máquinas, né, para movimentar a estrutura, essas coisas. O Aloysio Barros e o Amarildo Marinho que estão por dentro dessa discussão. Se a senhora puder me encaminhar, agradeço. Com a palavra, vereador, líder Rafael.
Eu perguntei se o senhor sabia se existia algum convênio, já foi contemplado, porque eu li até em uma das reuniões aqui, um comunicado da MM que existe alguns projetos na área de turismo que de repente pode ser enquadrado. Procurar ver no setor de convênios, tem a possibilidade de fazer com recurso próprio, mas de repente consegue algum convênio na área de turismo, puxando para esse lado. Eu acho, parece que eu vi alguma coisa nesse sentido, vou ver lá juntamente com o setor de convênios.
Não havendo então mais quem queira discutir, passamos agora então à indicação 172, sobre o encaminhamento de cópias de leis à empresa organizadora da exposição e ao secretário da pasta responsável. Eu como indicação de minha autoria, gostaria de dizer assim, que eu fiz esse pedido oficialmente, até para que encaminhe também outras leis. Eu até lembrei que depois eu citei na justificativa duas, mas tem a lei também do projeto Músico Biquense, que garante a participação dos músicos da cidade nos eventos. Tem também uma lei, que, salvo engano, de autoria do vereador Moisés, que trata sobre a questão de desfibrilador automático em festas de grande porte. Essas coisas assim, a gente vai dar uma verificada e encaminhar para os setores todas as leis que tratam de assuntos referentes. Passamos agora então à indicação 173 da vereadora Sônia, sobre melhorias de iluminação pública. Vereadores. Indicação 173, em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos para a indicação 174, também da vereadora Sônia, sobre melhorias no morro do bairro São Pedro. Não havendo quem queira discutir, passamos então à indicação 175, do vereador Isaías, sobre construção de quadra poliesportiva. Em discussão. Com a palavra, vereador proponente.
Então, eu fiz essa indicação pelo seguinte: vários anos já, ali na reta, tem visto grande número de crianças jogando bola na rua, dentro do parquinho que tem lá do lado da minha casa, lá dentro do Parque Exposição. Então, eles não têm um lugar adequado para poder bater uma bolinha deles. Aí eu fiz essa indicação para ver se a gente consegue fazer um lugar mais adequado para eles brincar, com segurança, e os pais dele, as mães também, possam ficar tranquilos dentro de casa. É só, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Isaías, discutida a indicação 175. Passamos agora à indicação 176, vereador Tiago, sobre troca de lâmpadas na rua Santa Teresa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à indicação 177, da vereadora Denise, sobre melhorias também na iluminação pública.
Pela ordem,
a palavra,
presidente.
Vereadora Denise, proponente.
A época que a pracinha foi feita, o poste foi colocado, ele é muito alto. As árvores eram pequenas, né? Hoje as árvores cresceram, nós não vamos cortar as árvores porque elas estão lindas. Mas aí as lâmpadas perderam a sua função porque está lá na copa das árvores. Então pedi, ou corta o poste, desce ele um pouco, põe na altura, que ilumine, que ele tenha, né, a sua finalidade. Ali passam estudantes, né, do estadual também, tem aula de particular, nós temos aquela região, uma região de muitos idosos. Então, só pedir isso para melhorar.
Bem, vereadora, eu acho, não sei se resolve, mas o dia que a gente fez a reunião com o pessoal da JFT aqui, cobrando deles algumas questões relativas à iluminação pública, eles disseram que eles fazem o corte de árvore, que esteja atrapalhando a iluminação. Não sei se é o caso. Não é o caso, tá? E eu queria aproveitar, vereador líder, até lembrando o assunto, se o senhor me permite, pedir que você peça cobrança lá embaixo do JFT, porque eu já falei também da iluminação na praça ali do Milede. Aquela iluminação está daquele jeito, tem uns 3 anos que ela está daquele jeito lá. Tem até um globo que está tombado de lado assim, deve ter uns quase 3 anos que aquele globo está daquele jeito. É impressionante. Eu já tinha feito esse pedido lá atrás, no governo Magela, por 2 vezes, salvo engano, e continua lá do mesmo jeito.
Não, pela hora, senhor presidente, só para complementar, porque outro dia eles arrumaram, sim, ali na Praça dos Aposentados, que estava faltando um poste, aí já colocou o poste, já colocou as lâmpadas e deu um resultado excelente. A gente aproveitar, porque são a noite, igual, por exemplo, essa praça que eu falo, é mais a questão do caminho ali, é extremamente perigoso, e fica no abandono ali, na escuridão. Mas a árvore não precisa cortar, não. É o poste que vai ter que cortar ele, porque ele está ali.
Não vai para cortar, porque é poda, eles fazem a poda.
Mas eu acho que o efeito vai dar certo. Vou dar um poste baixinho.
Sim.
Muito obrigado.
Esgotada a discussão da indicação 177, passamos agora à indicação 178, vereador Rafael, sobre construção de vestiário no bairro Edgar Moreira, vestiário e outras benfeitorias. Em discussão. Com a palavra o vereador proponente, Rafael Aquino.
Não, só reforçar, hoje, infelizmente, o Luizinho não está aqui, mas é um trabalho excelente que a associação, né, Tatu Bola, vem desempenhando. Tem uma outra associação lá, de capoeira, um trabalho Arte Minas, né? E é interessantíssimo, né? 178 crianças que eu pude apurar até semana passada. E realmente tem essa promessa, desculpem, tem essa promessa da administração de recuperar as quadras, né, as praças, as quadras dos bairros. Então, e além dos reparos que estão necessitando lá, eu acho que o vestiário seria uma grande iniciativa, né, até para ampliar os serviços, tanto do projeto do Luizinho, como para a própria comunidade. Né?
Obrigado, vereador Rafael. Encerrada a discussão das indicações, nós vamos encaminhar todas elas amanhã para o Poder Executivo. Colocar agora em discussão e votação os requerimentos. Inicialmente, o requerimento número 73 de minha autoria, que pede informações a respeito do processo movido pela Prefeitura contra a construtora Souza Guerra. Em discussão. Bom, como vereador proponente, só esclarecendo que havia um processo contra essa construtora a respeito da situação da creche e a Prefeitura investiu cerca de R$65 mil, segundo o que foi nos informado, através de um projeto, para recuperar a obra da creche. Aí o que a gente quer saber, na verdade, é como está andando aquele processo e qual a medida que foi tomada adicional pela Prefeitura, né, para que a construtora pague pelo que foi reformado pela Prefeitura. Esse é o pedido. Tá ok? Os vereadores que aprovam o requerimento 73 permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao requerimento 74, também de minha autoria, sobre a possibilidade de trazer para Bicas a locomotiva conhecida como Duquesa. Em discussão. Com a palavra, vereadora Denise.
Ó, eu vou torcer muito para correr atrás disso, para ver se isso volta. Mas isso é da época do meu saudoso colega Zé Cúgula, Nelson Ramos. Olha quantos anos tem esse assunto da Duquesa, hein? Eu só citei dois nomes aqui. Né, eu sou Nelson Ramos, que foi um lá atrás também que começou a falar desse assunto. E já se passaram várias pessoas, o Amarildo e um monte de gente, sobre esse assunto da Duquesa. E cada um, às vezes, traz uma informação, fala que ela não existe mais, que já não está mais em Juiz de Fora. Mas vamos tentar. Eu acho que seria de extrema importância para o resgate histórico. Bicas é uma cidade de ferroviários, uma cidade que foi construída ao entorno de um leito ferroviário, então eu acho que é importante o resgate da história. Então está de parabéns, Vossa Excelência, pelo requerimento.
Muito obrigado, vereadora. Com a palavra a vereadora Sônia.
Gostaria de parabenizar o senhor presidente, dizer que isto é um sonho para nós biquenses, para nós que conhecemos a história de Bicas, faz parte da história e torço para que aconteça, que ela volte para a nossa cidade, que esse sonho torne-se realidade.
Obrigado, vereadora. Mais alguém? Então, para encerrar a discussão, quero dizer só o seguinte também. Eu estive lá, Denise, no Museu dos Ferroviários, não agora, já tem um certo tempo, deve ter um ano aproximadamente, e ela continua lá, no mesmo lugar. Como eu estive há cerca de 6 anos atrás, a primeira vez que eu fiz esse pedido. Só que a primeira vez que eu fiz esse pedido, e agora recordando o que aconteceu, o Bruno Siqueira, que hoje é prefeito de Juiz de Fora, ele tinha acabado de ser eleito deputado, tomado posse como deputado estadual, foi o deputado estadual mais votado em Bicas. E na época eu tinha pedido, através de um requerimento também, a intervenção dele para ver se a gente conseguia trazer. Por quê? Segundo informações dentro do museu, o responsável pelo qual o nome que se dá? Não é arquivo? Tem um nome. Fugiu o nome. O responsável por tudo que está dentro do museu Do acervo, exato. Muito obrigado, vereadora. Responsável pelo acervo do museu é o prefeito de Juiz de Fora. Eu tive essa informação lá atrás, à época. Aí, hoje, eu lembrando disso, porque foi falado comigo sobre o assunto novamente, falei, ah, vou reapresentar e vou tentar marcar essa reunião com o prefeito Bruno. É a grande chance que ele tem, de repente, ele retribuir os 2.200 votos quase que ele teve na cidade quando ele foi eleito deputado estadual. Porque por lá ficou muito pouco tempo, cerca de um ano e dois meses, três meses, porque saiu para se candidatar a deputado, né? Então, de repente, né, o vereador Rafael, que eu sei que tem uma ligação muito estreita, poderia também ajudar a intervir nesse sentido. Quem sabe a gente não consegue junto ao prefeito Bruno Siqueira, porque, na verdade, para Juiz de Fora é bonito, é linda a locomotiva, mas para Juiz de Fora não tem uma ligação tão intrínseca com o município igual tem com Bicas. Então, acho que a gente pode fazer mais essa tentativa, né? Acho que não custa. Vou colocar, então, em votação, requerimento 74, de minha autoria. Vereadores, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Colocar então em discussão agora e votação as moções. Inicialmente a moção número 27, da vereadora Sônia Matos. Moção de pesados familiares do senhor Jair Longo. Senhor Didi Longo. Está em discussão. Com a palavra, vereador Rafael aqui.
Parabenizar a vereadora Sônia, né, e todos aqui conheciam, né, a cidade toda conhecia. E deixar o abraço à família, né? É uma perda para a cidade, não simplesmente pela eventualmente amizade que um ou outro tenha com a família ou com ele, mas é uma figura histórica, né, da cidade. Infelizmente, nós estamos perdendo a memória da cidade, pessoas que viveram anos de glória da cidade, viveram muitas coisas, né, e que passavam isso, né? O senhor Didi, ele tinha essa, como era carinhosamente conhecido, ele tinha essas memórias, gostava de conversar. Então, infelizmente, é, né, uma pena que a vida passa, a gente perde pessoas como ele, como o senhor Olímpio, que faleceu há pouco tempo, né? São pessoas que ficam eternamente gravadas na nossa memória, na história do município, né? Então, fica aqui registrado também.
Ainda em discussão, com a palavra o vereador Tiago.
Parabenizando aí a dona Sônia. Vou seguir algumas palavras do Rafael, pelo que ele falou. Queria até propor ao Diego, que conviveu ali diretamente, convive diretamente ali, que fizesse uma indicação, que colocasse o nome daquele banquinho lá em homenagem a ele. Podia ser feito isso. Porque todas as vezes que a gente passava ali, seu Didi estava ali conversando com os familiares ou com os amigos. Então é uma forma de homenagear. Então, assim, deixo para você essa indicação, para você fazer lá junto com você que conviveu. Eu acho que seria uma coisa muito bacana se a prefeitura fizesse homenagem aí. Obrigado.
O vereador Tiago, com a palavra, vereador Diego.
Dona Sônia, primeiro de tudo, eu gostaria de parabenizar o pedido. E se não fosse, eu pedi também para poder assinar junto. O senhor Didi era um cara que é difícil até falar dele. Ele sentava naquele banquinho da Praça dos Aposentados ali, ele só trazia alegria para todos. Não tem uma pessoa que fala mal dele. Ah, o senhor Didi Longo. Poxa, ele vai deixar muita saudade. Ontem a terra ficou triste e o céu ganhou uma estrela do poder. Então, muito obrigado mesmo. E eu ia... Até difícil de eu falar dele. Eu ia até hoje pedir ao prefeito se eu mesmo pudesse fazer a placa para poder colocar no banco lá. Porque para ser até mais rápido, às vezes para a prefeitura, por causa da burocracia, demorar. Eu mesmo, doação do vereador Diego, e fixar no banco lá para que ninguém tire mais. Porque ele é o marco principal da Praça dos Aposentados. Não tem como mudar o nome da praça, mas dá como uma singela homenagem àquele banquinho onde sempre sentado, para sempre nós nos recordarmos dele. É só isso, presidente.
Ainda aberto para discussão, com a palavra a vereadora proponente. A senhora vai... Deixa eu falar antes da senhora, para a senhora encerrar a discussão.
Tá.
Pode ser?
Pode.
Eu ia, vereador Tiago, todo mundo falou a questão do banco aqui, até falar que ontem, durante o velório, a professora Leia comentou com eu, estava eu, a professora Leia, o ex-prefeito Magela, conversando sobre o assunto, e ela disse que o entardecer daquelas praças nunca mais será o mesmo. daquela praça. E eu fico aqui, Thiago, vou além da sugestão que você deu, o Diego falou aqui que não é possível, mas é possível. Acho que poderíamos pensar, inclusive, na mudança do nome da praça. Porque a Avenida do Contorno mesmo hoje já está com outro nome, não existe problema nenhum. Uma Praça dos Aposentados, de repente a gente pode pensar em homenagear o Sr. Didi com o nome da praça no nome dele. É, Praça dos Aposentados, o nome. Já aí, né? É, sugestão, pois é. Exatamente. Ok? Com a palavra, a vereadora Sônia, proponente.
Como todos falaram, ele nos... Não sei, é muito difícil falar, né? Porque a gente fala com o coração. E a gente, quando fala com o coração, a gente fala com o sentimento. Então, eu gostaria até de parabenizar e agradecer a todos vocês, porque a minha amizade com ele é de longos anos, de filhos que estudaram juntos, de filhos que nasceram no mesmo tempo, e sempre fomos muito amigos, e uma pessoa que é isso aí, que sentava na praça e que conversava com todos, sempre amigo, sorridente, uma pessoa feliz, e é de pessoas assim que nós precisamos do nosso convívio, de pessoas alegres, sinceras, felizes, e tudo de bom ele foi. E concordo e acho que devem, se puder, se for possível, né, se tiver legalidade, que mudem o nome da praça, Aposentados, como foi dado sugestões, tem todo o meu apoio. Obrigada.
Muito obrigado, vereadora Sônia. Vou colocar agora, então, em votação, moção 27/2017. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão a moção número 28. Moção de aplauso ao projeto Cultura para a Vida. Em discussão. Posso? A senhora quer?
Só gostaria de fazer, claro, um esclarecimento.
Pode. A palavra, vereadora Sônia, proponente.
Eu gostaria de deixar passar para os meus colegas vereadores e a todos os presentes a grandiosidade desse projeto da professora Vanessa. É louvável. Ele é louvável, porque ele é pedagógico. Ela utilizou da música para fazer, né, tornar-se a aprendizagem. E a participação de todos os alunos, no primeiro momento, foi assim, fantástica. Só quem presenciou, quem leu o projeto e que viu a participação de todos, vai ver o valor deste projeto. Muito bom, mas muito bom mesmo. Que ele sirva de exemplo para outros educadores.
Obrigado, vereadora. Colocar então em votação a moção número 28. Para a vereadora Sônia. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão a moção número 29. Também de autoria da vereadora Sônia. Moção de aplauso. A banda do Tucci. Em discussão. Com a palavra, a vereadora proponente.
Como todos sabem, o Tucci é uma pessoa na nossa cidade de muitos louvos, né? A gente nós somos muito gratos ao Tucci e sua banda. E neste projeto, ele sempre que é convidado a participar, né, de projetos no município, o Tucci vai com alegria, espontaneamente. E nesse projeto desenvolvido na escola, que a professora fez, ele foi com a banda, gratuitamente, fez um trabalho brilhante. O maestro deu uma aula para os alunos e para nós, que estávamos presentes, sobre os sons, sobre a música. Então, e todas as vezes que eles são chamados a participar, eles estão sempre prontos. E nós sabemos que música ela nos traz alegria, ela nos traz felicidade, e a música na escola, além de ter uma lei, né, que ela ajuda muito na aprendizagem. Obrigada.
Obrigado, vereadora Sônia. Colocar então em discussão, ó, em votação, moção número 29. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Não havendo ninguém inscrito em explicação pessoal, assunto de interesse público, orador, passamos então, vou pedir então ao nosso secretário que faça a conferência dos vereadores presentes para o encerramento da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.